Laudetur Jesus Christus.
Saudações celorais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Soate e Filomeno Lopes. Quem nasce e cresce longe dos centros de poder não deve ser simplesmente instruído na doutrina social da Igreja, mas reconhecido como seu continuador e atualizador. Palavras do Papa Leão XIV no encontro deste sábado 17 de maio com os membros da Fundação Centésimos Anos, por ocasião da Assembleia Geral. Com a celebração deste domingo 18 de maio, tem início oficialmente o Ministério Petrino de Robert Francis Prevost. O rito ressalta o vínculo com o apóstolo Pedro e seu martírio, que fecundou a Igreja nascente de Roma, e os valores específicos das insígnias episcopais petrinas que são impostas ao Papa, o pálio e o anel do pescador. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. Quem nasce e cresce longe do centro de poder não deve ser simplesmente instruído na doutrina social da Igreja, mas deve ser reconhecido como seu continuador e atualizador. São palavras do Papa Leão XIV, no encontro deste sábado 17 de maio com os membros da Fundação Centésimos Anos, por ocasião da Assembleia Geral. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Na manhã deste sábado 17 de maio, o Papa Leão XIV recebeu os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice, por ocasião da Assembleia Geral com o tema Superar as Polarizações e Reconstruir a Governança Global. As bases éticas. O pontífice agradeceu a presença e disse que o tema é central para a doutrina social da Igreja, um instrumento de paz e diálogo para construir pontes de fraternidade universal. Em seguida, recordou que já o Papa Leão XIII tinha mirado a contribuir para a paz, estimulando o diálogo social entre o capital e o trabalho, entre as tecnologias e a inteligência humana, entre as diversas culturas políticas e entre as nações. Citando em seguida Papa Francisco e a policrise para evocar a dramaticidade da conjuntura histórica que estamos vivendo.
Su questione di tanto rilievo, la dottrina sociale della Chiesa è chiamata a fornire chiavi interpretative che pongono in dialogo scienza e coscienza.
Sobre questões de tanta relevância, continuou Leão XIV, a doutrina social da Igreja é chamada a fornecer chaves interpretativas que coloquem em diálogo ciência e consciência, dando assim uma contribuição fundamental ao conhecimento, à esperança e à paz.
A doutrina social, infatti, ci educa a riconoscere che più importante dei problemi o delle risposte a essi è il modo in cui li affrontiamo.
A doutrina social, de fato, nos educa a reconhecer que mais importante do que os problemas ou as respostas a eles é o modo como os enfrentamos, com critérios de avaliação e princípios éticos e com abertura à graça de Deus. Dirigindo-se aos presentes, recordou que os membros da Fundação têm a oportunidade de mostrar que a doutrina social da Igreja, com o seu próprio olhar antropológico, intenta favorecer um verdadeiro acesso às questões sociais. O objetivo, continuou o Papa, é aprender a enfrentar os problemas, que são sempre diversos, porque cada geração é nova, com novos desafios, novos sonhos, novos questionamentos.
Abbiamo qui un aspetto fondamentale per la costruzione della cultura dell'incontro attraverso il dialogo e l'amicizia sociale.
Aqui, afirma o pontífice, temos a necessidade de construir uma cultura do encontro através do diálogo e da amizade social. esclarecendo que a doutrina da doutrina social da Igreja não é um conjunto rígido de ideias, mas um percurso comum e multidisciplinar rumo à verdade, fruto de pesquisa e aberto à mudança. Contrastando em seguida com doutrinação, que impede o pensamento crítico, atenta à sagrada liberdade do respeito da própria consciência, ainda que errônea, e se fecha às novas reflexões porque rejeita o movimento, a mudança ou a evolução das ideias diante de novos problemas.
Ao contrário, a doutrina, enquanto riflessione seria, serena e rigorosa, intende insegnarci, in primo luogo, a saperci avvicinare alle situazioni e prima ancora alle persone.
Ao contrário, pondera o Papa, a doutrina, enquanto reflexão séria, serena e rigorosa, intenta ensinar-nos, em primeiro lugar, a saber aproximar-nos das situações e, antes ainda, das pessoas. Concluindo esse ponto, diz: são a seriedade, o rigor, a serenidade o que devemos aprender de cada doutrina, também da doutrina social. No contexto da revolução digital, o Papa exorta a redescobrir e cultivar o senso crítico, contrastando as fake news e as teses irracionais, sublinhando também a importância do aprofundamento, do estudo e, sobretudo, do encontro e da escuta dos pobres, considerados um tesouro e portadores de perspectivas indispensáveis. Convida a reconhecer os pobres, não só como destinatários da doutrina social, mas como seus continuadores e atualizadores.
Quem nasce e cresce lontano dai centri di potere non va semplicemente istruito nella dottrina sociale della Chiesa, ma riconosciuto come suo continuatore e attualizzatore.
Quem nasce e cresce longe dos centros de poder não deve ser simplesmente instruído na doutrina social da Igreja, mas reconhecido como seu continuador e atualizador. Os testemunhos de compromisso social, os movimentos populares e as diversas organizações católicas de trabalhadores. Recomendo-vos dar a palavra aos pobres. Por fim, relembrando o Concílio Vaticano II, o Papa Leão XIV convida a Fundação a participar ativamente no discernimento dos sinais dos tempos, contribuindo para desenvolver a doutrina social da Igreja juntamente com o povo de Deus, escutando e dialogando com todos, especialmente com os jovens e os marginalizados, que expressam uma forte necessidade de justiça, paternidade, maternidade e espiritualidade.
Na manhã deste domingo, 18 de maio, com a solene celebração eucarística na Basílica Vaticana e na Praça de São Pedro, Leão XIV, Bispo de Roma, inicia oficialmente o seu ministério petrino como sucessor de Apóstolo Pedro e pastor da Igreja Católica. O rito, segundo o Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, compreende vários momentos de grande valor simbólico, nos quais são ressaltadas as antigas insígnias episcopais petrinas, o pálio e o anel do pescador. O pálio é um parâmetro litúrgico, tecido com lã de cordeiros, que recorda o bom pastor, com a ovelha perdida nos seus ombros, e a tripla resposta de Pedro ao pedido de Jesus ressuscitado para apacentar as suas ovelhas e cordeiros. Como Simeão de Tessalônica escreve em De Sacris Ordinatibus, indica o Salvador que nos encontra como a ovelha perdida que carrega sobre os seus ombros, assume a nossa natureza humana. Com a encarnação nos diviniza, com a sua morte na cruz nos oferece ao Pai e com a ressurreição nos exalta. Trata-se de uma faixa estreita colocada nos ombros sobre a casula, parâmetro litúrgico. Tem duas abas pretas penduradas na frente e atrás, decorada com seis cruzes pretas de seda, uma em cada extremidade, que desce sobre o peito e as costas, e quatro sobre o anel, que pousa sobre os ombros. A stola é decorada, na frente e atrás, com três alfinetes, representando os três pregos da cruz de Cristo. O anel do pescador tem o valor específico de um anel de sinete, que autentica realmente a fé, tarefa confiada a Pedro para confirmar seus irmãos. Chama-se anel do pescador porque Pedro era o apóstolo que, ao confiar nas palavras de Jesus, arrastou as redes da pesca milagrosa para a terra firme. A liturgia começa dentro da Basílica Vaticana. O novo pontífice romano desce ao sepulcro de São Pedro, junto com os patriarcas das igrejas orientais. Ali permanece em oração e depois o incensa. Este gesto recorda o estreito vínculo do bispo de Roma com o apóstolo Pedro e seu martírio, no mesmo lugar onde o primeiro vigário de Cristo professou a sua fé com seu próprio sangue, junto com muitos outros cristãos que com ele deram o mesmo testemunho. A seguir, dois diáconos pegam o pálio, o anel do pescador e o livro dos evangelhos e se dirigem em procissão para o altar da celebração no átrio da Praça de São Pedro. Leão XIV sobe e se junta à procissão, enquanto o coro canta as laudes regie, canto das ladainhas, com a invocação da intercessão dos santos pontífices, mártires e santos e santas da Igreja Romana. Enfim, o Papa abençoa a Assembleia com o livro dos Evangelhos, enquanto o coro aclama em grego Ad multus a nós. Após o rito simbólico de obediência prestado ao Papa por 12 representantes de todas as categorias do povo de Deus provenientes de várias partes do mundo, a celebração prossegue com a homilia do pontífice e o canto do credo, seguido da oração dos fiéis com 5 invocações. No final da celebração, o Papa faz uma breve saudação e, depois de cantar o Regina Caeli, concede a bênção solene, que retoma a imagem bíblica da videira e da vinha aplicada à Igreja para que o Senhor assista e proteja a videira e a vinha que plantou e que o seu rosto redentor resplandeça sobre todos nós.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa. No Sudão, a guerra dos drones esconde uma guerra por procuração entre potências externas na pele dos sudaneses, afirmam analistas políticos citados pela agência Fides no seu portal. Intensifica-se a guerra dos drones no Sudão. A utilização de drones armados e drones suicidas, semelhantes aos mísseis de cruzeiro, mas mais baratos, é sobretudo apanágio dos milicianos das Forças de Apoio Rápido, RSF, que não possuem força aérea. Mesmo as Forças Armadas Regulares, as Forças Armadas do Sudão, embora possuam aviões de caça, fazem um uso extensivo dos mesmos para bombardear áreas sob o controle das Forças de Apoio Rápido. Estas últimas alargaram o raio de ação dos seus dispositivos, atingindo a capital administrativa do Sudão, controlada pelas Forças Armadas do Sudão, bem como o porto marítimo mais importante do país, Port Sudan. Anteriormente, os ataques com drones das Forças de Apoio Rápido estavam limitados às regiões do Nilo Branco, Rio Nilo e Estado do Norte, bem como a Omdurman el-Fasher. Entre os alvos atingidos estavam centrais elétricas e depósitos de combustível. A ampliação das áreas atingidas pelas bombas das Forças de Apoio Rápido levanta a questão se são lançadas a partir do interior do Sudão ou dos países vizinhos. Uma suspeita legítima, especialmente em relação a Port Sudan, que fica a centenas de quilômetros de distância das posições das Forças de Apoio Rápido. Algumas interferências no radar dos navios mercantes que operam no Mar Vermelho sugerem que os drones são lançados a partir de bases fora do Sudão, talvez a partir do Puntland, onde os Emirados Árabes Unidos, que são acusados pelo governo de Khartoum de apoiar as forças de apoio rápido, têm uma base importante em Bosaso. Segundo esta hipótese, quem os lança bloqueia os radares dos navios que navegam na área para esconder o seu ponto de descolagem. Os restos dos dispositivos utilizados pelas forças de apoio rápido sugerem que se trata de material fabricado na China e fornecido aos paramilitares sudaneses pelos Emirados Árabes Unidos. O governo de Khartoum instou Pequim a intervir urgentemente para impedir às forças de apoio rápido de adquirir drones e aeronaves estratégicas de fabrico chinês. O ministro da Cultura e Informação e porta-voz do governo, Khaled Al-Aizer, afirmou numa publicação no Facebook, a 15 de maio de 2025, que a China é um país amigo, com laços históricos e interesses estratégicos no Sudão, e por isso pediu a Pequim que interviesse junto do regime de Abu Dhabi para pôr fim às violações dos contratos de compra de armas e dos certificados de utilização final, com base nos quais as forças de apoio rápido conseguiram obter os drones avançados. As Forças Armadas Sudanesas, SAF, por sua vez, são suspeitas de utilizar drones de fabrico turco para apoiar as suas ofensivas contra os paramilitares. Há mesmo relatos não confirmados de que alguns especialistas turcos ficaram feridos nos ataques a Port Sudan, conduzidos por drones das Forças de Apoio Rápido, e foram posteriormente repatriados por ambulância aérea. O conflito interno no Sudão corre, portanto, o risco de se transformar numa guerra por procuração entre potências externas, particularmente a Turquia e os Emirados, alimentando-o ainda mais. Como reiterado várias vezes pelo Papa Francisco e agora pelo seu sucessor, o Papa Leão XIV, para acabar com as guerras, precisamos de acabar com o comércio de armas.
Seguem agora as reflexões sobre o Evangelho deste quinto domingo de Páscoa. Reflexões do Padre António Martins. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículo 31 a 35. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Caros irmãos e irmãs, neste quinto domingo do tempo pascal, a liturgia oferece-nos palavras profundamente tocantes do Evangelho segundo São João. Estamos ainda no clima da ceia do Senhor, e Jesus prestes a enfrentar a paixão, entrega aos seus discípulos e a nós o seu mandamento mais precioso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nesse espírito de amor e renovação, celebramos também neste domingo o início do pontificado do novo Papa Leão XIV, a quem confiamos em oração este ministério de serviço e unidade. A palavra de Deus traz-nos de novo ao cenáculo. Estamos na véspera da Páscoa, naquela última ceia em que Jesus abre o seu coração aos discípulos, já a caminho da cruz. Mas reparemos nisto. O Evangelho começa com uma frase inquietante, quando Judas saiu do cenáculo, e logo a seguir Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Judas acaba de sair para trair, e Jesus fala de glória. Como pode ser isto? Como é possível que no momento em que tudo parece desabar, Jesus fale da sua glorificação? Irmãos e irmãs, este é o mistério da fé cristã. A glória de Deus revela-se não no poder que domina, mas no amor que se entrega até ao fim. A cruz, que parece derrota, torna-se lugar da vitória do amor. E é neste contexto, neste momento tenso, solene, carregado de dor e de amor, que Jesus nos dá o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não se trata de um simples conselho moral. Não é apenas um convite bonito. É um mandamento. E é novo. Porque nova é a forma de amar que Jesus nos mostra. Ele amou-nos lavando os pés aos discípulos. Amou-nos com paciência, com perdão. Amou-nos dando a vida, sem esperar nada em troca. E é assim que também nós somos chamados a amar, com um amor concreto, comprometido, generoso até ao fim. Este amor não se vive apenas com palavras. Vive-se com gestos, com escuta, com tempo, com cuidado, com presença, nas famílias, no trabalho, na comunidade, com os pobres, com os que pensam diferente de nós. E é este amor, diz Jesus, que será a nossa identidade. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ao celebrarmos neste domingo o quinto domingo da Páscoa, vivemos também um momento marcante na vida da Igreja, o início do pontificado do novo Papa Leão XIV. Como não ver aqui um sinal da ação do Espírito Santo? Em cada novo Papa, a Igreja é chamada a recomeçar com confiança, não com medo dos desafios, mas com os olhos fixos em Cristo ressuscitado. O Papa, sucessor de Pedro, não é um chefe como os do mundo. É um pastor, um servo dos servos de Deus. Um homem chamado a amar, a guiar, a confirmar os irmãos na fé. Rezemos por ele com todo o nosso coração. Que o Senhor lhe dê sabedoria, humildade, coragem e compaixão. Irmãos e irmãs, no fundo, a Igreja renova-se sempre que regressa ao mandamento novo de Jesus. E o mundo será melhor, a Igreja será mais credível, a fé será mais luminosa, quando nós, cada um de nós, vivemos este amor. Amor que reconcilia, amor que cuida, amor que perdoa, amor que permanece. Que este novo tempo que se abre com o Papa, que neste domingo inicia o seu serviço, seja também um tempo novo para todos nós, um tempo de fidelidade, de escuta, de serviço humilde, de amor fraterno, e que ao verem a nossa forma de viver e amar, muitos, muitos possam reconhecer em nós os discípulos de Jesus. Amém.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.